Olá, eu sou Cecília Oliveira.
E eu sou Rafael Prado.
Esse é o quinto episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute, quinzenalmente, o jornalismo brasileiro. E hoje vamos falar sobre a queda de braço que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal estão travando contra as fake news.
Breaking News, CNN. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso pela Polícia Federal, a gente falando da Polícia Federal, nesta sexta-feira, dentro do inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos.
A Polícia Federal fez buscas e apreensões em 5 estados e no Distrito Federal, no inquérito que investiga ameaças e notícias falsas sobre os ministros do STF.
Entre os alvos estão aliados do presidente Jair Bolsonaro.
Processar e prender quem espalha notícia falsa é uma vitória para a democracia e para nós, jornalistas? Ou abre precedente para perseguição e intimidação? É sobre isso que a gente vai falar hoje.
Um desses investigados no inquérito das fake news teve palco e microfone aberto na Band em 23 de junho.
Conservadorismo é o tema que a gente vai discutir no palco do Aqui na Band. No estúdio, a gente recebe Alan dos Santos, que é jornalista e criador do site Terça Livre.
E não foi a primeira pauta do programa a irritar a emissora. Em 11 de maio, o tema foi o seguinte.
Você que está chegando agora ao Aqui na Band, o assunto hoje é a tentativa de assassinato do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, em 6 de setembro de 2018. Até hoje, envolto em mistério, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
Na verdade, sabe sim. 3 dias depois que esse programa foi ao ar, a Polícia Federal concluía um segundo inquérito sobre a facada. Nos dois, a conclusão foi a mesma. Adélio Bispo dos Santos agiu sozinho na tentativa de homicídio ao então candidato Jair Bolsonaro. Detalhe, no palco desse programa estava o então advogado do Bolsonaro, hoje famoso Frederico Wassef, o mesmo que abrigou Queiroz.
E aí a Band deu um basta. Afastou os apresentadores Luiz Ernesto Lacombe e Natália Batista e o diretor, Vildomar Batista, marido de Natália. Nas redes sociais, os internautas, de direita, é claro, reclamaram que não existe espaço para o conservadorismo na mídia brasileira.
Será que não? Hoje, o Nós da Imprensa recebe um jornalista com mais de 30 anos de carreira e que pode falar com propriedade sobre esses dois assuntos. Ser blogueiro com responsabilidade e lidar com a linha editorial de uma grande emissora por dentro dela. Repórter investigativo, vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo em 2 edições, além de uma menção honrosa, ele é ex-apresentador do Canal Livre e do Jornal da Band. Hoje se dedica ao portal Democracia e é editor-chefe da TV Democracia. Olá, seja muito bem-vindo, Fábio Panunzio.
Muito obrigado, Rafa, Cecília, que é uma amiga de longa data. Muito obrigado pelo convite, muito honrado com isso.
Bem-vindo, Panunzio. Então, nesse primeiro bloco, a gente fala do cerco se fechando aos blogueiros bolsonaristas. E na segunda parte, se existe espaço para o conservadorismo na mídia brasileira. Ou seria, existe mais espaço? O Nós da Imprensa está no ar.
Os últimos dias foram muito difíceis para os blogueiros bolsonaristas.
Aliados do presidente Jair Bolsonaro, como o empresário Luciano Hang, da Avan, e Edgar Gomes Corona, da Academia Smart Fit, e o presidente nacional do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson, foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje, no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura ataques à corte e a produção de fake news.
Em Mato Grosso, a Polícia Federal prendeu temporariamente o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, em Campo Grande. Ele é investigado no inquérito no STF sobre o financiamento de atos antidemocráticos.
Essas prisões fizeram até o Bonner dar uma zoadinha no Jornal Nacional.
A investigação identificou 11 blogueiros. Alan Lopes dos Santos, Bernardo Pires Custer, Edson Pires Salomão e Rodrigo Barbosa Ribeiro, que são assessores parlamentares do deputado estadual Diego Garcia, também investigado. Eduardo Fabrício Portela, Enzo Leonardo Suzy Momente, um defensor da tese de que a Terra, o planeta Terra, é plano.
Ninguém tem dúvidas, ainda mais para nós, jornalistas, que investigar a divulgação de fake news e quem financia essa produção é uma excelente notícia.
Mas é claro que, para a militância virtual, que é parte da sustentação desse mecanismo todo, o que existe é perseguição ao presidente e a seus apoiadores. O próprio Bolsonaro reagiu a estas prisões com toda a classe que lhe é característica.
Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! E desculpa, desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais.
Fábio, ao contrário do que queria o presidente, não acabou. Está só começando isso tudo. É isso mesmo?
É. Vamos dizer o seguinte, havia um excesso de entropia no ar, né? O ar estava ficando irrespirável. Mas eu queria começar aqui, Cecília, distinguindo as coisas. Por quê? O que essa quadrilha faz, porque são bandidos, né? É fake news, não é notícia. A gente coloca as coisas, às vezes, no mesmo patamar, de maneira a validar, a legitimar essa narrativa deles como se fosse parte do fio narrativo da realidade, e efetivamente não é. E isso torna essa guerra, pelo restabelecimento da verdade, uma guerra muito desigual, porque produzir notícia é complicado, é difícil, é demorado e é caro. Por quê? Porque você precisa seguir o postulado da ética, você precisa checar, precisa apurar, precisa dar voz ao outro lado, precisa elaborar um texto que tenha alguma qualidade literária, pelo menos, entendeu? Não é qualquer coisa que serve. E lá do outro lado, você prescinde do fato. Portanto, você prescinde do processo de apuração, da confecção de um bom texto. É só a narrativa. Muitas vezes é a narrativa que é feita por intermédio de memes, né? Então, eu digo que é uma guerra desigual porque é o seguinte, quem está aferrado a esse ideal de verdade factual, tem que ter todo esse trabalho. Do outro lado, você não tem nada. Você apenas escreve uma história. Você não precisa de um fato tirador, nada disso. Na falta de um fato, você vai lá e cria. O que é que distingue uma coisa da outra? Sendo que até do ponto de vista formal, pode até ser a mesma coisa. Tem fake news que até parece notícia de verdade, né? Mas o que distingue é justamente essa conexão com a realidade. E hoje, eu estava conversando com o Luiz Felipe Conté aqui em uma das lives da TV Democracia, e ele disse o seguinte, que nas universidades é assustador o processo, porque os jovens de hoje acham que a verdade é só mais uma narrativa possível. Então, assim, se há uma ideia que corrobore aquilo que ele pensa, ele vai lá e reproduz essa mensagem, ele impulsiona essa mensagem, ele manda para frente, num processo que vai se repetindo exaustivamente até que, né, a gente chegue naquele ideal do Goebbels de que uma mentira que vai se reproduzindo, se perpetuando, acaba virando uma verdade cristalizada. E aí fica muito difícil distinguir o que é a realidade e o que é a fantasia da nossa mente fértil, irrigada por tanta tecnologia. Assim. Apesar disso, algumas coisas não funcionam no reino da fantasia. Por exemplo, a pandemia não funciona lá, funciona aqui. O que vai curar a pandemia é o remédio prescrito pela medicina hoje, chama isolamento social, na falta de outro melhor, na falta de uma vacina. O cara pode morrer de ir para a igreja rezar, que não vai funcionar. E se ele tiver uma infecção parasita, pode tomar garrafada, usar alimento, unguento, o que quiser. O que vai fazer efeito é o antibiótico. Então, há umas condicionantes nessa história recente que nos levam a um certo encontro com a realidade. Mas isso não é capaz de convencer as pessoas hoje de que elas têm que estar ao lado daquilo que é produto, né, do processo civilizatório. E essa é a nossa grande cruzada. Quando a gente vê essa guerra aí de Bolsonaro contra Supremo, de grupo terrorista de extrema-direita contra as instituições, de gente apedrejando jornalista na rua, quebrando equipamento, né, tentando descredibilizar a imprensa de todas as formas, é porque essas são várias trincheiras de uma mesma guerra. E essa guerra é uma guerra anti-iluminista. Tá? Eu não vou me esticar aqui para não ficar chato nem querer beirar o academicismo, mas eu acho que o problema está situado nesse campo, portanto, ele é muito mais intrincado do que a gente pode resolver a partir, por exemplo, da edição de normas, de leis, essa coisa toda. Tá? Portanto, eu sou um pessimista.
Mas, Fábio, eu queria te perguntar exatamente isso. Você falou em leis. Qual que seria a solução para isso? É cadeia mesmo? Porque eu acho que tem duas coisas aí. Tem essas pessoas que, claro, usando uma fé, sabendo o que estão fazendo, espalham a fake news. Agora tem aquele que não produz, mas que reproduz, né? E essa pessoa, ela é nossa tia, nosso tio, nosso primo, pai, mãe. Gente que manda fake news, que espalha fake news sem saber que é fake news, ou seja, que foi vítima da má-fé desses grupos. E essas pessoas não dá para colocar todo mundo na cadeia, né? Porque é uma rede que se espalha muito rápido. Qual você acha que pode ser a solução?
Bom, para quem está produzindo, é cadeia. Não tem outro remédio. Isso é uma atividade criminosa, né? E ela tem efeito sobre a nossa realidade política, por exemplo. Ela pode eleger um presidente da República, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, o Brexit foi bombado pela Cambridge Analytica. Talvez fossem fenômenos históricos que não tivessem acontecido. A eleição do Trump, por exemplo, até agora o mundo dá para explicar, né? E a reeleição, se acontecer, então, vai ter sido assim, algo fora da possibilidade de cognição humana entender. Mas o que eu acho que cabe fazer? Primeiro, dar uma educação mais vigorosa para as pessoas. Tem que haver uma reconexão com o mundo real. E aí as pessoas precisam aprender o que é fantasia, o que é, o que pertence à literatura, o que pertence à crônica do jornalismo. É preciso voltar a ler, para que as pessoas saibam que no mundo ficcional cabe um monte de coisa, mas ela não se aplica ao mundo real. Então, assim, as escolas têm formado gerações de alunos muito técnicos, e eles não têm, digamos assim, ferramentas intelectuais e muito menos metodológicas para decifrar essa realidade que a gente tem. E eles são absorvidos por elas, né? É um mundo em que você tem a sensação como carro-chefe. A sensação não é só a sensação do sensacionalismo formal da imprensa. Estou falando da sensação da nova linguagem por memes, né? Porque a comunicação é não escrita, muitas vezes ela é meramente simbólica. Ela é iconográfica, é sempre um ícone que te remete a uma emoção, a sensação, essa coisa toda. Então, eu acho que está havendo uma mudança muito importante nesse paradigma, assim, sabe? Da cognição mesmo, da maneira como as pessoas vão absorver as mensagens. Isso você vai reverter no processo de educação. Agora, não é uma educação acrítica, por exemplo, como a educação que é ministrada pelas escolas americanas, que estão muito voltadas para mercado, essa coisa toda. Eu queria ver um pouco mais de teoria. E eu fico assim, abismado, porque eu converso com muitas turmas de alunos que me procuram para fazer live, essa coisa toda. E assim, eles são muito bons em dominar, por exemplo, as técnicas do Adobe Premiere. Mas aí você pergunta para eles se já leu Tolstói, Dostoiévski, o Machado de Assis, não faz ideia de quem é, gente, sabe? E eu não estou dizendo, as escolas estão formando uma geração de técnicos e que são perecíveis, eles precisam perceber isso. E se tem algo que vai fazer com que eles sobrevivam ao longo das várias gerações de tecnologia que vão suceder, é justamente o que ele tiver de conteúdo humano. Isso não se aprende na escola mais.
É uma geração formada também, desculpa interromper seu raciocínio, Fábio, mas é uma geração formada para o mercado de trabalho, né? Para usar uma expressão que o jornalista conhece bem, o passaralho tira das redações um monte de gente e coloca todo mundo pela metade do preço, né? Que tem uma formação que é técnica mesmo, né? Voltada para o mercado, substituível.
E o problema é o seguinte, as tecnologias vão se sucedendo umas às outras. Se a pessoa sai de lá sabendo muito bem usar um determinado software, por exemplo, esse que é o software de edição de hoje, que é o Adobe Premiere, daqui a 3-4 anos o software vai ser superado pelo outro. Quem se aferrar a esse cabedal de conhecimento tecnológico vai afundar junto com esse software. Ou vai ser obrigado a fazer uma reciclagem muito rápida para ele se adaptar a uma outra ferramenta que está nascendo. Então, assim, isso gera uma angústia, porque a sobrevida não tem mais como perspectiva a formação de uma carreira, um horizonte de 30 anos, uma aposentadoria numa ilha do Caribe, não é nada disso, consigo sobreviver ao dia de amanhã. Por isso que eu digo que faz falta essa deficiência em humanidades, literatura, discussão, por exemplo, de direitos, estudantes que não sabem distinguir um juiz de um promotor, não sabem para que serve. E eu não estou dizendo que é culpa deles, não. É culpa de um sistema de educação que é como esse que você falou, Rafa, voltado só para as necessidades do mercado. Por quê? O que eu espero de um estudante que acabou de sair da escola de jornalismo? Que ele opere bem o Photoshop, saiba falar modestamente a língua pátria, que tenha um texto correto, do ponto de vista gramatical, de preferência que fale bem uma outra língua, de preferência até uma terceira. Agora, não se exige dele o que ele tem de patrimônio pessoal, né? As viagens que ele fez, enfim. O cara sabe responder tudo de um determinado game que, na época dele, estava na moda. Mas ele nunca fez uma grande viagem pelo mundo real. Ou quando fez, foi para a Disneylândia ou coisa parecida. Então, isso torna as pessoas mais pobres hoje em dia. E elas ficam mais perecíveis. Quando essas pessoas e as escolas perceberem isso, eles vão ter criado uma geração ou mais de uma geração absolutamente capacitada para uma função técnica, que não tem relação, a não ser de uma dependência, digamos assim, modular com a comunicação social, que é um processo que flutua em cima dessas mídias, dessas técnicas aí, e que permanece sempre o mesmo ao longo do tempo. Tá? Enquanto a técnica muda, o jornalismo continua muito parecida, não sendo o jeito de fazer.
Eu acho vários pontos que você disse realmente interessantes, mas eu penso que essa questão sobre a prisão em si, eu realmente não acredito que a prisão vá reestruturar as coisas ou resolver, especialmente no dia de hoje, em que prisão está criando mártires. A gente vê aí a nossa Sara Inverno, né, vendo aí como ela vai capitalizar em cima disso. Eu realmente acredito que o negócio é sufocar financeiramente essas instituições, porque é aí que você vai minguar a ação delas. E eu acho que também a gente precisa pontuar a questão, a gente está falando, tem a CPI das fake news, mas tem um projeto de lei das fake news também, e que, se você for olhar ele pelos pormenores, ele é meio problemático. A gente precisa realmente de que as pessoas que estão legislando sobre isso entendam o que está acontecendo. A gente viu, inclusive, houve umas sessões da CPI das fake news assim que foram muito vergonhosas. A gente conseguiu perceber o quão distante que os legisladores estão da comunicação feita na era da internet, porque, né, as pessoas ficam achando que, tipo, não é igual o jornal impresso, é uma outra coisa. E, inclusive, esse PL, ele tem algumas coisas assim meio esquisitas, assim, inclusive ferindo determinações do Marco Civil da internet, a ponto do tipo responsabilizar as grandes empresas em função do uso dos usuários. Então, assim, adiantou a gente esperar que Facebook resolver essa situação? Não, não resolveu até hoje. E pelo que a gente viu, inclusive com a Cambridge Analytica, tipo, besta é quem está esperando que Facebook vai resolver alguma coisa. Então, quando você levanta essa bola da questão da educação, e educação, assim, penso alguma coisa realmente no campo multidisciplinar, não é só ir para a escola e aprender, né? É realmente a gente compreender como as coisas funcionam. Então, acho que tem boas coisas aí para a gente levantar a questão. É realmente, como agora, se diz lá na minha terra, dá pano para manga.
Agora, sobre estrangular financeiramente, Fábio, eu queria te perguntar sobre essa provocação que a gente fez na abertura mesmo. Isso não pode provocar uma caça às bruxas e abrir o precedente para que quem está fazendo um jornalismo sério também seja vítima desse tipo de atitude das empresas, de quem está patrocinando o noticiário?
Eu vou colocar a coisa assim, bem no plano aqui dos pés do chão, porque é o seguinte, eu tentei fugir da imprensa formal justamente para criar um espaço muito mais democrático. Eu achava que o jornalismo não tinha mais espaço na redação de uma grande empresa, porque principalmente as televisões, que são o meu nicho, né, lugar onde eu sempre trabalhei, estão muito endividadas, enfim, estão muito sem, digamos assim, sem vaidade nenhuma, entendeu? Fazendo uma luta gigantesca para sobreviver, a maioria delas, né? Não entenderam o momento tecnológico, quer dizer, elas acabaram virando reféns de uma condição da qual deviam ter sido livradas há muito tempo, que é a condição de meros veiculadores, porque eles sempre vieram de veiculação. Hoje, quem não for produtor está ferrado, porque as mídias estão aí abertas para a gente, né? E aí a Rede Bandeirantes, ou a Globo, vão disputar comigo aqui espaço na internet, né? E a gente vai brigar quase que de igual para igual, ressalvadas algumas diferenças aí, por exemplo, que a quantidade de capital pode fazer uma diferença gigante. Agora, eu não acredito nesse sufocar financeiro. Sabe por quê? Eles têm 30% da população do lado deles, têm 30% das pessoas do Brasil que acreditam nas narrativas deles. E aí é uma disputa de crença com crença, sabe? A crença na ciência, no método e no jornalismo sério, ou a crença numa narrativa que é muito mais fácil de engolir, que parece fazer muito mais sentido, porque ela não tem que guardar coerência nenhuma com a realidade. Então, assim, eu acho que vai haver fonte de financiamento bastante. Você não precisa mais de um aparelho estatal para financiar. Você pega aí o velho da Van e mais um cara da Smart Fit e o Corona lá, e aí junta três e você tem dinheiro para financiar isso aí. Por quê? Porque não é caro, como é no processo da imprensa formal. Ainda que, na escala do cidadão, seja muito caro, viu, Cecília? Então, eu acho, sim, que tem que ter cadeia, sabe? Porque, por exemplo, você deformar a realidade a ponto de trocar o resultado de uma eleição, você está cometendo um crime que, a rigor, está circunscrito ao que já existe na seara do Código Eleitoral, né? você mudar a identidade de uma pessoa é crime de falsidade ideológica. Você não pode vender um produto que não corresponde àquilo que você anuncia, né, o que você promete. Então, eu acho que tem que ter cadeia. E, ao mesmo tempo, a parcela da sociedade que não se habilita, por exemplo, a sufocar financeiramente, porque não pode, porque nunca financiou, tem que aprender a patrocinar o outro lado, sabe? Porque esses blogs todos que são corretos, inclusive o meu, a minha televisão, a TV Democracia, a gente luta com uma dificuldade enorme, disputando crença, né? E para todo mundo, pouco importa que a notícia que eu produzo aqui por unidade custe, por exemplo, 10 dólares, enquanto as fake news do Alan lá saem por 50 centavos de dólar, porque não tem o processo de apuração, essa coisa toda, entendeu? Então é isso, assim, participação ativa de um lado, para dar voz a gente aqui que está tentando resgatar esse paradigma de civilidade, né, esse paradigma civilizatório, e do outro lado, mostrar para as pessoas o que não seguir. Acho que é esse o caminho, mas se focar financeiramente, se a gente vai morrer esperando, não vai acontecer.
Não, mas eu acho que as coisas não se excluem, não. Exatamente como você mencionou aí a questão do velho da van e do cara da Smart Fit, eu acho que é isso. Como é uma coisa muito bem delineada, essa coisa do sufocar financeiramente, inclusive os responsabilizando civil ou criminalmente, dependendo lá de como for enquadrar, e aí essa fonte de financiamento é uma das quais eu estou falando. Acho que são coisas, inclusive, complementares. Acho que não necessariamente se excluem, não, porque não é uma coisa linear, né?
Ô Cecília, teve uma coisa super importante que você falou e que eu passei batido aqui. Eu concordo, sim, que aquele projeto de lei que surgiu lá da Comissão das Fake News é complicado. Mas eu acho que aquilo ali precisa ser debatido. Acho que o sentido tá correto. O problema é não deixar que a liberdade de expressão seja conspurcada a ponto de ferir quem não está cometendo crimes, né? Então, assim, uma das questões que eu acho necessária mesmo é a questão do registro do chip do celular pela companhia. Tem que estar vinculado ao CPF de alguém que existe, sabe? Porque qualquer coisa diferente disso já é falsificação de documento. Quando você, por exemplo, pega o CPF de alguém e diz que é você, você está cometendo um crime. Está 4 anos de cadeia isso. Então, isso não pode acontecer. Fica aqui me perguntando por que as companhias telefônicas já não fazem isso, que é o que a legislação manda, entendeu? Aí tem muita gente que fala, mas que absurdo, isso vai acabar com o anonimato. O anonimato está protegido pela Constituição, no artigo 5º, desde que em decorrência da necessidade de sigilo profissional. Tá? Mas a Constituição mesmo fala que tudo pode. Pode tudo. Você pode falar mal do presidente da República, você pode tudo, vedado o anonimato, que não é um patrimônio defendido pela Constituição, entende? Então, eu acho que seguindo o nosso arcabouço normativo, a gente tem bastante espaço para trabalhar uma legislação que penalize quem precisa ser penalizado, e não aquele que está tentando desfazer as mentiras que se contam em nome, né, de um jornalismo isento que não existe.
Não existe dúvida de que é preciso discutir fake news, uma legislação sobre fake news, seja esse projeto de lei, seja outro, seja esse modificado, mas a gente precisa debater esse assunto, sim. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco. Na sequência, vamos falar se falta conservadorismo na mídia brasileira ou se sobra.
Nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a Fox News tem um lado, o lado de Donald Trump. Dos republicanos, da direita. Aqui no Brasil, não tem uma Fox News. Ou tem e não avisam para a gente diretamente de que lado estão. A gente é que precisa deduzir. O Silvio Santos já tirou o jornal do ar no SBT para poupar o Bolsonaro de notícias negativas. E já chamou o presidente de patrão. Na Record, seu Jair deu entrevista exclusiva até para humorista, que entregou a ele uma edição da Folha de São Paulo e ouviu isso aqui.
Por que você acha que a imprensa pega tanto no seu pé?
Se gastava mais de 1 bilhão por ano. Vai de 1 bilhão, somando estatais, bancos oficiais, né? E o próprio governo com a imprensa. A imprensa tem seu valor, etc., mas eu achei que era um gasto exagerado e reduzimos para aproximadamente 10% disso aí. Daí tem alguns órgãos de imprensa, né, que não gostaram.
E você pega pilha ou não?
Eu não leio jornais para não me envenenar.
Então, por favor, já primeiro presente do dia, um jornalzinho para você. Ó, primeiro presente que eu tenho para você. Olha que jornal, é tão bom para você.
Posso que jornal esse aqui possa abrir?
Pode, fica à vontade. Primeiro presente do dia para você.
Pô, Folha, cara!
Aí, ó. Mas que você se acalma um pouco.
Quer ver?
Aí, ó.
Se for, outro dia eu peguei uma folha aqui, nos dias aí, tinham 9 matérias de capa dando pancada em mim. Nove. Nenhuma
aí,
favorável.
Aí, ó.
E hoje em dia, com todo respeito, né? A imprensa é importante, mas os fake news, as mentiras, acabam desacreditando grande parte da mídia de papel aí.
Mas parece que não é o suficiente. O presidente insiste que tudo que está nos jornais de crítica ao governo é fake news. Panunzio, existe aquela frase clássica que diz jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que publique, o resto é publicidade. Na sua opinião, tem muita gente fazendo publicidade no lugar de jornalismo no Brasil?
Tem gente fazendo publicidade, a gente sabe identificar essas pessoas. Tem uma máquina de publicidade enganosa que não está circunscrita, eu repito aqui, ao campo do jornalismo. São esses fabricantes de fake news aí a serviço do gabinete do ódio. A segunda questão é o seguinte, não é que o Bolsonaro não leia jornal para não se envenenar. É que, sabe, assim, a ideia que me ocorre é de um vampiro, aquele que, quando se abre a janela e a luz entra, ele derrete, sabe? Porque a luz do sol ainda é um grande desinfetante, né? Talvez o melhor de todos aí. Agora, essa história de que não existe espaço para conservadorismo na mídia brasileira é a maior cascata do mundo. Não existe espaço para o terrorismo de direita, né? Vamos colocar as coisas assim. E não é conservadorismo, isso aí é estupidez. É algo que vai muito além, é retroação. Não é ser conservador, é ser retrógrado, né? E reacionário. Essas são as palavras. Agora, usar essa peste, eu quero liberdade de expressão para pedir o fim do Congresso, para pedir a volta do AI-5, sinto muito. A própria Constituição da República impede isso. Então, assim, o antídoto para isso está lá contido na legislação penal e também na própria Constituição. Você simplesmente não pode fazer isso. Tem coisas que nem em nome da liberdade de expressão, que talvez seja a mais sagrada de todas as liberdades defendidas pelo artigo 5º da Constituição, isso não está circunscrito ao campo da liberdade. Sabe? É a injúria, a calúnia, a difamação, a corrupção eleitoral, a propaganda enganosa. Então, assim, não pode haver espaço mesmo. Eles que criem seus canais lá para fazer isso que quiserem. Agora, concessões públicas, empresas que se pretendem críveis dessa coisa toda, não podem ter isso. Mas podem ter, né, os programas todos que a Rádio Bandeirantes tem, Zé Paulo de Andrade, Cláudio Humberto, esse também é outro que retrógrado, vai muito além do conservadorismo. E ele fala, a mando de qualquer governo, fala qualquer coisa lá, que digam para ele falar, ele fala. Então, esse não é conservador, é outro tipo, esse é um locador de pena. Enfim, tem a Rede TV, com todo o seu programa, gente, Siqueirão, o que é isso? O cara acharam aquela coisa horrorosa lá em Manaus, trouxeram para cá para fazer pregação em nome de coisas como homofobia, sabe, sexismo, essa coisa toda, e sempre o discurso do Bolsonaro. É inacreditável. O Marcelo de Carvalho é o dono dessa porcaria, dessa televisão. Quando quer falar sério sobre o Brasil, o que ele faz? Ele vai para o Twitter. Ele não tem coragem de falar na empresa dele, porque ele sabe que aquilo ali é escória, que a palavra dele não vai ecoar para lado nenhum. No Twitter, às vezes, encontra um de nós aqui que dá uma pancada nele e se sente importante. Né? É assim que acontece. Então, a mídia brasileira é inteira de direita. É mentira, não tem mídia de esquerda. Nunca teve. Assim, tem uma visão conservadora de fato. Você tem, por exemplo, no Jornal Estado de São Paulo. É claro, eles são liberais. Né? Você tem no Jornal Globo, na página editorial. Agora, você não vai botar o Alan Terça Livre pregando a volta do AI-5 no Jornal Globo, porque isso vai derreter a reputação da Rede Globo, que vive daquilo que as pessoas ainda creem do que ela fala. Né? Então, é isso, é mentira, não acho. É óbvio, a Jovem Pan, o que é a Jovem Pan? A Jovem Pan é um aparelho do Partido Fascista Italiano, sabe? Só fala ali quem é de direita. A CNN é outra empresa, assim, não tem nada de pluralidade aqui no noticiário, é todo conformado para estar à direita. Então, é mentira que no Brasil a direita não alcança direito de comunicação. Não só alcançam, como elas dão a tônica editorial para todas essas empresas aí. Salva-se agora, eu acho que por razões culturais, a TV Globo está fazendo excelente jornalismo. E eu, a vida inteira, enquanto trabalhei lá, durante 12 anos, nunca tive a perspectiva de vê-la fazendo. E saúdo esse momento agora, sem revisionismo, acho que o que importa é o dia de hoje. Né? Passado a gente já discutiu, pode até discutir lá na mas o dia de hoje está certo.
E a gente vive ouvindo no Twitter, no Face, mas quando o Lula estava roubando, você não fez, onde é que você estava? Né? E do tipo, gente, por onde essas pessoas se informaram sobre Mensalão, Petrolão e afins? O que elas achavam que estava acontecendo ali? Como que foi feita essa cobertura, né?
É, Eu, por exemplo, não tem problema nenhum responder essa pergunta, está tudo lá no meu blog. Estava jogando pedra no Lula, quando era a hora de apedrejar o Lula. Agora é a hora de apedrejar o Bolsonaro. E eu não vou ficar aqui gastando pedra com o Lula.
E eu acho que tem um mecanismo também, Panunzio, você que, além de repórter investigativo, também trabalhou com política por muito tempo, e trabalha até hoje com política, existe um mecanismo também de vazamentos, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que tratar, porque a origem da Lava Jato e a consequente mudança de postura do brasileiro médio no interesse em discutir política, em questionar o jornalismo, eu acho que tudo isso está muito ligado, né? Se a gente pegar o vazamento da Dilma ligando para o Lula, abrindo o Jornal Nacional, o famoso Bessias, está te levando o documento aí, o Tchau Querida, isso tudo tinha por trás uma vontade de mostrar um Brasil que esse brasileiro de hoje olha e fala, não, a Globo ela é contra o Bolsonaro, a Globo ela é petista, ela é comunista. Sendo que, na verdade, existia ali um interesse por trás, porque todo mundo que vaza algo também tem um interesse, né? Existia um interesse por trás ali de fazer tudo aquilo, não?
Claro, é óbvio. Assim, mas agora, nós estamos vivendo um momento, assim, eu fico sempre pensando no dia de hoje, né? Que é a maneira que a gente tem de atuar para tentar moldar a realidade que vai ser daqui a pouco. E a ação de hoje pode não ser exatamente a ação de amanhã. É, eu aqui no meu canal estou muito empolgado com essas frentes que estão nascendo por aí, principalmente o Janelas pela Democracia, né, e vejo com estranheza que algumas lideranças políticas queiram poupar deliberadamente Bolsonaro. Eu vou citar que eu fiquei, assim, pasmo diante do que disse o Fernando Henrique, que é preciso ter tolerância. Tolerância com o fascismo? Que diabo de tolerância é essa que se espera de um fascista? É a tolerância que o torturado espera do torturador, sabe? Não, não vejo como ter tolerância. E aí, fico aqui me perguntando, assim, até que ponto chegou a vileza e a torpeza de certos líderes políticos aí que só comparecem para manter as coisas exatamente como estão. Sabe por quê? Porque Bolsonaro é tão afrontoso com tudo, as artes, a cultura, o internet. Gente, ele falou que ia mandar o Fernando aí para o paredão. Lembra disso?
Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando.
E vem o Fernando Henrique, numa hora crucial dessa para o país, dizer: ô, sou intolerante com esse Bolsonaro aí. Que diabo de liderança que a gente tem, viu? Fico pensando aqui: se a gente tivesse para viver a abertura política, né? Estivesse vendo as diretas já, de que lado que estaria esse Fernando Henrique, entendeu? E de que lado que estaria o outro, e que tem gente até na esquerda que está atrapalhando profundamente o andamento das coisas. Eu vou citar aqui, vamos crucificar, mas não tem problema, Lula. Cadê o Lula? O Lula é importante demais para ficar quieto, calado, cuidando da vida dele. Né? E tem 40% dos brasileiros que ouvem o que ele diz e às vezes falam que ele orienta. Por que esse cara não se coloca claramente agora a favor da deposição do Bolsonaro? Porque a grande ameaça do jogo político é o Bolsonaro. Não adianta vocês pensarem em 2022, porque pode não ter 2022. Então tem que remover esse obstáculo da frente e passar para a próxima etapa dessa brincadeira. É hora de todo mundo juntar, dar as mãos e falar, vamos atravessar esse momento aqui. A gente tem que chegar até lá. Lá a gente briga de novo, sabe? Mas ficar hoje brigando por causa de um futuro que a gente não sabe se vai acontecer é algo impensável. Aliás, me perdi aqui na pergunta. Qual que era mesmo?
Não, eu perguntava sobre o interesse que também existia em fazer vazamentos, em fazer divulgações, e por que que hoje isso a postura da audiência mudou em relação a isso.
Então, isso tudo que eu estava dizendo é para chegar justamente até aqui. É o seguinte, é óbvio que há interesse por trás de tudo. Atividade humana, jornalismo decorre, não há jornalismo sem filtro pessoal, essa coisa toda. Tudo jornalismo tem um pouquinho do que a gente carrega, né? Agora, se há uma coincidência de projeto assim, eu acho, assim, pouco relevante discutir nessa hora, em que a gente tem que fazer esse esforço coletivo para somar tudo. Me parece que há, claro, entendeu? Eu não sei se a Globo está muito próxima do Moro, parece que está. O antagonista sumiu o Moro, até como seu colunista, né? Da Autor Editorial ali. Agora, acho que a Globo tem feito um jornalismo muito bom e eu quero consumir esse jornalismo pensando no dia de hoje, sabe? Então, não me importo com isso. O meu jornalismo, na minha TV Democracia, tem lá a TV Democracia, que a televisão é uma ficção jurídica, é uma empresa, né? Ela não tem opinião, ela não pensa. Mas a gente que trabalha ali, a gente pensa, cada um tem a sua cabeça. A gente não tem uma linha editorial, mas cada um tem as suas posições e é bom que haja divergência de posição ali. Mas nós estamos alinhados dentro do campo democrático. Então, quem ouve o nosso noticiário precisa saber disso e é por isso que a gente opina sobre as coisas, sabe? E aí você tem, né, na construção desses nichos aí de influência, você tem esses fatores que atuam. Por exemplo, os vazamentos. É óbvio que os vazamentos são seletivos para A ou para B. O vazamento, por exemplo, daquele diálogo lá do telefonema da Dilma e do Lula, aquilo foi um vazamento criminoso, uma prova que devia ter sido descartada, colhida depois da hora que o próprio juiz que vazou determinou o fim da escuta telefônica. Então, assim, havia ali um projeto político, e eu acho que a Globo encampou esse projeto político ao adotar o ângulo de visão do Moro. Agora, nesse momento, ainda que haja uma aliança, até com o diabo, não tem problema. Eu acho que o problema agora é Jair Bolsonaro, não é Sérgio Moro. Então, quem estiver beneficiando, quem está a favor desse lado, está justificado para mim, entendeu? Não é que os fins justifiquem os meios, mas eu acho que as alianças podem sim acontecer até entre pessoas que pensam de maneira muito diferente, viu, Cecília Rafa?
Eu concordo contigo, especialmente nessa questão do tipo, lá na frente a gente, não necessariamente a gente vai estar no mesmo campo, inclusive. Outro dia eu estava gravando um programa com o Reinaldo Azevedo e a gente diz assim... divergindo em tudo. Ele falou, não, beleza, a gente vai caminhar junto aqui, passou isso aqui, eu para um lado, você para o outro, e beleza. Eu falei, cara, é isso mesmo, mas agora estamos sentadinhos na mesma fileira, porque assim, vamos mirar onde tem que mirar, porque ou a gente se une, ou, tipo, o que mais a gente vai esperar acontecer para poder rumar, para poder resolver essa situação aí, porque não dá mais, não dá. A gente já passou do limite do aceitável, né? Então, realmente, depois a gente vê como é que fica. Mas é isso, lá na frente. Por enquanto, só tem um posicionamento que é contra o fascismo. Quem está... Não existe muro quando o outro lado é a barbárie. É bem simples isso. E... finalizando já, né, depois de dito isso, que é bem básico para a gente, eu queria te agradecer, Fábio, por falar com a gente sobre um assunto assim, extremamente pertinente, que é realmente sobre o papel da imprensa na manutenção da democracia, né? Porque é isso, não tem um meio termo aqui. Queria te agradecer, muito obrigada pelo seu tempo e por conversar com a gente sobre isso.
Nossa, para mim, eu é que tenho que agradecer. Essa aqui é a função da gente, o dia inteiro lutando pela manutenção de um espaço que para nós é vital, porque todo mundo, todo jornalista precisa de liberdade de expressão, ainda que ele deplore a liberdade de expressão, porque sem ela não há sentido ser jornalista. Sabe? Você só poder falar o que alguém te autorizou, isso não é fazer jornalismo. Falar por encomenda de alguém não é jornalismo, é propaganda, é publicidade. E eu queria lembrar aqui aos jornalistas que estão ouvindo que o nosso código de ética, ele é muito rigoroso quando trata das nossas atribuições. Eu vou tentar ler aqui literalmente. Está aqui, olha, artigo 9º do Código... É que são dois códigos de ética, na falta de um nós temos dois. Esse aqui que eu estou vendo é artigo 9º do Código de Ética da ABI e é o artigo 6º, igualzinho, no Código de Ética da FENAG. Tá? Ele diz o seguinte, é dever do jornalista divulgar os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão. Portanto, quando a gente denuncia a tentativa de nos amordaçar, a gente está cumprindo um postulado ético. Defender o livre exercício da profissão, sem amarras. Valorizar, honrar e dignificar a profissão. Aí, presta atenção a isso que eu vou ler agora. Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Então, essa aqui é a síntese daquilo que a gente precisa fazer e de que a gente não pode abrir mão. Tudo que o jornalista fizer que estiver fora desse escopo aqui não é jornalismo, tá? Ou pelo menos não é o jornalismo ético. Então, vocês estão me dando aqui a oportunidade de cumprir o meu papel. Eu prezo muito, eu vou a cada espaço e sei da importância de discutir isso e da importância do trabalho que vocês estão fazendo de levar isso adiante, porque essa é uma discussão absolutamente contemporânea e necessária. Então, um beijo, Cecília, obrigado. Rafa, muito obrigado aqui. Feliz de ter sido convidado e achei muito interessante estar aqui.
A gente é que agradece, Fábio, eu tenho certeza que nosso ouvinte também achou um papo muito enriquecedor e esclarecedor. Obrigado, um grande abraço.
Um abraço.
E agora, as rapidinhas da quinzena. O Guilherme Felitti, da Novelo Data, fez um levantamento importante sobre vídeos da direita na internet. Com medo das consequências desse inquérito das fake news, mais de 2 mil vídeos foram apagados do YouTube desde o início de junho. O recordista foi o canal Gigante Patriota, que excluiu 1.300 vídeos só em um final de semana. Alan dos Santos apagou 272 vídeos do seu canal, o Terça Livre.
Há alguns dias, a Folha lançou um curso sobre a ditadura militar e vem fazendo um especial abordando o tema. Mas muita gente lembrou que o jornal, em 2009, chamou esse período nefasto da nossa história de Dita Branda. Dias depois desse editorial, o diretor da Folha, Otávio Frias Filho, publicou nota dizendo que o termo tem uma conotação leviana e que não se presta à gravidade do assunto. Mas ninguém esqueceu. Dois meses depois, a Folha publicou uma ficha falsa de Dilma Rousseff, em que a então ministra da Casa Civil era apontada como terrorista na época da ditadura. O erro foi corrigido só 20 dias depois. Mas ninguém esqueceu também. O pessoal tem jogado isso na cara da Folha nas redes. É, a data de vencimento desse boleto não expira.
Outra rapidinha com a Folha. Causou um grande debate a capa da Ilustrada que anunciava Mário Frias como novo secretário nacional de cultura. Era uma foto da época em que o ator era galã de Malhação. Ok, tem gosto para tudo. E ele estava seminu com a manchete, o novo homem do presidente. Muita gente viu só deboche. Outras pessoas viram homofobia, reduzindo o novo secretário de cultura a um corpo a serviço do presidente. Na crítica da Ombudsman da Folha, a Flávia Lima, ela publicou a explicação de Silvio Marti, editor da Ilustrada. Diz ele: não deixa de ser irônico, é claro, que um governo escorado no conservadorismo dos costumes, sobretudo na área da cultura, tenha feito essa escolha. E é evidente que há humor e ironia na capa da Ilustrada.
E com essa rapidinha, a gente já emenda a nossa sessão de cartas, porque essa foto do Mário Frias na Folha repercutiu bastante no nosso Twitter, nós, _ da imprensa. A gente fez uma enquete perguntando a opinião dos nossos seguidores. Foram 948 votos. Para 77%, a capa da Ilustrada era só um deboche. Mas 23% dos votantes viram homofobia na publicação.
Um dos nossos seguidores disse: quem vê homofobia precisa maneirar na militância. Já um outro chamou a capa de ridícula e disse que isso é como satirizar o racismo do governo fazendo blackface.
Só um parênteses para uma explicação editorial aqui. Como no Twitter nem todo mundo coloca o nome verdadeiro, muita gente usa pseudônimo, nós optamos por não acreditar quem comenta no nosso Twitter sem o nome e a cidade. Porque por mais que a gente respeite, claro, o anonimato da internet, seria desproporcional a gente dar o nome de um comentarista e não dar de outro que muitas vezes está respondendo ao primeiro. Seria como colocar alguém sério para debater um assunto e do outro lado está, por exemplo, alguém que acha que é parente do Francis Ford Coppola.
Ou que acha que ser graduado em direito é o mesmo que ser advogado.
Pois é, então a gente preferiu não acreditar, ok? E se você também quiser falar com a gente, pode mandar uma mensagem de voz para o Telegram Nós da Imprensa. A gente insiste nisso, né?
Insiste, gente. Fala com a gente. A gente tá lá. Diga oi. Manda. Não manda nudes, por favor. Manda áudio. A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Cecília Oliveira e estive acompanhada do meu colega Rafael Prado. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa. Tchau!